fechada pro amor. Foi só um flashback, porque meu cigarro nesse instante apagou. Acho que eu mereço ganhar o prêmio Nobel da Paz. Acho que eu preciso.
Ponto 3. A voz da Casa do Povo.
ZYV593, Rádio Câmara da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Ativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br, câmaravc.gov.br.
No Facebook e no Instagram, nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo, ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Câmara 90.3 FM. É um prazer estar de volta aqui nas ondas do rádio e chegando até você, em sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja. Muito obrigada, bom dia novamente, eu sou Andréa Póvoas e esse é o programa Conquista Tour. Bom, hoje a gente vai falar mais uma vez de turismo, de aqui da nossa cidade, de como fortalecer, né, e desenvolvimento da visitação da nossa terra. Mas hoje temos um tema especial, mas antes de apresentar esse tema especial, quero dar as boas-vindas e desejar um excelente dia para o meu amigo e colega aqui de bancada, Luiz Ferraz, nosso turismólogo de plantão. Luiz, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Vitória da Conquista, bom dia, Andréa. Pois é, estamos aqui mais uma vez para falar sobre turismo, para falar sobre várias questões relacionadas ao turismo. E hoje vai ser diferente, né? A gente vai dar alguns esclarecimentos importantes, não só para quem vem a Vitória da Conquista e utiliza dos serviços daqui da nossa cidade, em questão do turismo, com hotéis, bares, restaurantes, agências, também para quem viaja, né? Quem sai da nossa cidade, quem vai viajar, aquela viagem próxima, que tem algumas agências aqui que fazem algumas viagens que a gente chama de bate e volta, que está muito em evidência ultimamente, né? O turismo tem provocado essas situações de viagens mais curtas, como aquelas pessoas que desejam viajar pelo país, viagens mais longas, internacionais e por aí. Então a gente vai tocar nesses assuntos hoje aqui no Conquista Tour.
Exatamente, hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para quem viaja, para quem contrata passeios, utiliza hotéis, compra pacotes turísticos ou até mesmo faz reservas online, que é o Código de Defesa do Consumidor voltado aí para o turismo. Você sabe quais são seus direitos em casos de cancelamento de viagem, por exemplo? Overbooking, que é quando um voo está super lotado e se vende mais de uma passagem, uma poltrona várias vezes,
não
é isso?
Não só no avião, mas no hotel também pode acontecer overbooking.
Pois é. Propaganda enganosa, problemas com hospedagem, alterações em voos e excursões. Então, tudo isso vai ser tema do nosso programa de hoje. Se você já passou por isso, né? A gente vai saber, você vai se identificar com o programa de hoje. E para quem não passou e não quer passar, informação sempre é bom, né, Luiz?
Exatamente, né? A gente deseja que ninguém passe por determinadas situações, mas nós estamos sujeitos, né? Outro dia, inclusive, pela primeira vez, eu fiz um seguro viagem. Eu fui fazer uma viagem para Fortaleza. E eu nunca tinha utilizado um seguro viagem. Aí eu fiz no próprio aplicativo do banco, dentro do celular. Eu disse, eu vou testar, né? E achei muito interessante. Não precisei usar.
Graças a Deus.
Mas eu disse, eu vou verificar, porque algumas situações eu vejo acontecer com uma certa frequência.
Sim.
E se acontecer comigo, pelo menos eu tenho uma cobertura, eu tenho como, inclusive, acionar um advogado, um médico, uma situação ou outra. Então, hoje a gente vai tratar sobre isso, porque a gente aqui fala muito sobre sonhos, sobre experiências, sobre economia, mas junto tem um crescimento do turismo, né? E com isso também aumenta os desafios, envolve as relações de consumo, porque o turismo também é isso, é questão de consumo. Agências de viagem, hotéis, plataformas digitais, companhias aéreas, transportadoras. Olha, veja quanta coisa
Muita gente envolvida
no,
né,
turismo, né? Organizadores de eventos. Tudo isso, todos esses
setores,
essas instituições, esses órgãos, precisam seguir regras que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Isso para garantir transparência, segurança e respeito aos clientes, né? Todo mundo já conhece, já sabe o Código de Defesa do Consumidor há muitos anos, mas talvez vocês ainda não tenham pensado do ponto de vista do turismo. Será que o Código de Defesa do Consumidor também envolve turismo?
Claro.
Então, essas informações, né, que a gente precisa esclarecer, sobre a oferta anunciada, como a Andrea falou, sobre proteção contra a publicidade enganosa, que infelizmente isso acontece em todas as áreas, né? E no turismo não é diferente, você vê uma propaganda, acha que é uma coisa, chega lá, é outra, né? Contratos, quando a gente às vezes vai assinar um contrato de uma viagem, reparação, às vezes aconteceu um dano numa viagem, tudo isso a gente vai começar a discutir aqui, para quem enfrenta ou já enfrentou, como o André colocou, essas dificuldades. Então, é importante de cada parte, inclusive sua também, porque muitas vezes a gente só pensa nos nossos direitos.
Sim, sim.
E eu, como consumidor, quais são os deveres também? Então, tudo isso a gente precisa pensar para fortalecer essa cadeia do turismo e tornar ela mais profissional.
Exatamente. Então, para a gente esclarecer todas essas dúvidas e as que surgir, vamos conversar com a convidada de hoje, que é a advogada Tayane Dutra. Ela vai nos ajudar a entender como o Código de Defesa do Consumidor protege consumidores e também quais são os deveres das empresas do setor turístico. Bom dia, Tayane, seja muito bem-vinda ao Conquista Tour.
Bom dia, André Luiz. Muito obrigada pelo convite desde já. E estou à disposição, se vocês precisarem.
Muito bem, Tayane foi no SENAC, né, participar. Eu conheci Tayane no SENAC. Ela foi participar, ela foi dar uma aula sobre Código de Defesa do Consumidor para os alunos do curso técnico de guia de turismo, em guia de turismo. E foi muito assertiva no que ela colocou, no que ela falou, né, esclareceu muito. Eu acho que os alunos agora têm um entendimento melhor, inclusive até porque tem alguns alunos que já têm turismo, já trabalham em viagens. Então é sempre bom a gente ter esse esclarecimento, não só do ponto de vista do profissional que trabalha, como a questão também do consumidor. Eu gostaria de iniciar, Tayane, falando sobre essa questão, como é que esse Código de Defesa do Consumidor se aplica diretamente nas relações do turismo? Porque envolve prestação de serviço, não é isso?
Exatamente, Luiz. O CDC, a gente chama o apelido do Código de Defesa do Consumidor.
Exato.
O CDC é aplicado a qualquer tipo de relação de consumo, seja ela no fornecimento de produtos ou serviços, né?
Uhum.
Eventualmente, a gente vai ter aí dentro do turismo algumas ofertas de produtos, né? Se a gente pensar aí, agora estamos chegando São João, aí tem as festas de São João de camisa.
Sim.
E que está aí, né, incluso, por exemplo, que haverá bebida, all inclusive e tudo mais, né? Então a gente também tem, muitas vezes, um combinado de serviço e produto ofertado aí.
Verdade.
Né? Mas prioritariamente sempre é disso. E aí o que é importante a gente pensar nessa relação? É responsável, né, dentro dessa relação de consumo, que é o que a gente vai chamar, não só quem é o sujeito que oferta diretamente o serviço, mas aquele que vendeu anteriormente. Né? Então, por exemplo, como a gente vinha conversando, inclusive, aquele dia no SEC, a agência que vendeu o pacote é tão responsável quanto a empresa de avião, a empresa de ônibus, o hotel, né? Então, por exemplo, agora, né, chegando na época de São João, aí o pessoal vai alugar uma casa em Mucugê, né, pelo Booking, pelo Airbnb.
Uhum.
As plataformas serão tão responsáveis.
Sim.
Por certas ofertas, assim como, né, os proprietários desses imóveis, né? Então, todo mundo ali pode ser responsabilizado dentro dessa relação, porque há uma questão de confiança, né? Se eu alugo uma casa pelo Booking, por exemplo, é porque aí que o site colocou disponível aquilo ali, né? Então eu entendo que o site tomou algum tipo de segurança para me resguardar.
Entendi. Né? Para então, quem está alugando,
pra,
né?
Para quem está alugando, ou se a agência me vende um pacote no X, é porque ela confia que aquele hotel pode me servir um serviço adequado ao que eu estou pagando.
Eu,
né,
percebo muito isso porque, assim, algumas pessoas me acessam pelo WhatsApp, inclusive pelo WhatsApp da minha agência, querendo o serviço de uma outra agência. E eles perguntam, você conhece? Você
indica? Assim,
indica.
Recomenda?
Então,
né?
Tenho muito cuidado quando vou. Eu digo, olha, eu não conheço. Eu conheço, as que eu conheço, as que eu tenho uma, inclusive uma relação comercial, eu falo, ó, conheço, até o presente momento não há nada que desabone.
Sim.
Porque a gente também não pode se responsabilizar pelo que vai acontecer,
pelo serviço,
né? A gente pode indicar, mas eu sempre indico com uma ressalva, né? Até
sim.
agora, enfim. Mas é essa que você está falando, é muito importante, que até algum tempo atrás, essas plataformas elas só vendiam, mas não tinha essa relação de responsabilidade.
Exato.
E elas passaram a ter essa responsabilidade. Ó, eu tenho aqui alguns exemplos que a gente poderia até usar como, como coisas realmente que acontecem, né? Cancelamento de viagens, mudança da data sem aviso
sim.
prévio, hotéis diferentes do anunciado, inclusive a gente faz uma recomendação muito interessante, né? Eu sempre falo lá para os alunos que às vezes pode acontecer de chegar num hotel e ter overbook, né? Mas o hotel, até onde eu sei, tem a obrigação de ofertar um outro hotel, uma outra acomodação do mesmo nível, até melhor do que o recomendado, não é isso?
Exatamente. O mesmo para as companhias aéreas ou rodoviária mesmo,
sim.
né? As companhias de ônibus, que a gente fala muito de avião, mas, por exemplo, esse período agora de São João, a grande maioria das pessoas vão viajar nas empresas de ônibus.
Sim.
Então, se eu contrato, por exemplo, um ônibus executivo, e eu chego lá na hora da overbooking, né? Inclusive já aconteceu uma vez, eles não podem me ofertar um ônibus comercial. Aí eu tenho que ir ao executivo, pelo menos num leito.
Entendi.
Né?
E se acontecer de eu ir em viagem, aproveitando o exemplo que você deu, e durante a viagem eu estou indo num ônibus leito, ou num ônibus com ar-condicionado,
sim.
e durante a viagem houver um problema no ônibus, a empresa precisar trocar de ônibus e me der um ônibus inferior, porque
sim.
não tinha, no momento, uma condição de ofertar um carro igual. Qual vai ser esse procedimento? Eu tenho que fazer uma reclamação, a empresa vai me dar... Enfim, o que é que tem que ser feito?
A primeira coisa é reclamar junto à empresa, né? E aí, no mínimo, né? Digamos assim, no mínimo, essa empresa vai precisar ressarcir o que foi pago por algo melhor, né? Não acontecendo o ressarcimento, aí a gente pode buscar as vias judiciais e administrativas para a tentativa da resolução do problema.
Nesse caso, o ressarcimento.
Isso... Seria do que for a maior. Por exemplo, eu tive uma situação dessa, eu estava indo para Eunápolis um dia, contratei um serviço de uma empresa,
uhum.
e era um ônibus com ar-condicionado, um ônibus bastante confortável, porque é uma viagem relativamente longa, né? De ônibus daqui para Eunápolis, cerca
de... Era um ônibus de linha, né?
Sete horas.
Certo.
E aí, num dado momento, o ônibus quebrou, eles enviaram outro, ok, né? Mas aí chegou um ônibus, tipo esses que rodam na cidade, né? Com...
Um ônibus urbano, que
é um
a gente
ônibus
chama.
Urbano, assim... A cadeira de plástico, sim, sim. tinha para puxar para parar, sem banheiro, sem água.
Uhum.
Né? Então, nesse caso, a gente não vai discutir só o ressarcimento, porque aí a viagem foi bem difícil, né? Bastante complicada.
Até questão de segurança.
Segurança,
né?
Porque é um ônibus que não tem cinto de segurança. Então, aí a gente já passa a discutir outras questões, como, por exemplo, uma responsabilização por dano moral e por aí vai. Né? Então, no dia mesmo tinha criança, mãe, bebê e criança pequena.
É,
e eu crio ônibus, imagina se acontece Nossa. Alguma coisa, né? Então, é o tipo de coisa que aí há um agravamento e a gente passa a discutir outras questões, como um dano moral, dano material. Enfim.
Entendi. Eu já passei por algumas situações trabalhando como guia de turismo, que eu achei bem interessante uma vez, eu até relatei isso lá em sala de aula, né? Que uma empresa, ela ofereceu para o passageiro um outro passageiro. E eu não entendi por quê, eu fui questionar por quê e o dono da empresa disse, porque aconteceu um imprevisto com esse grupo, com essa família no passeio anterior e eu resolvi como uma forma de, digamos assim, pedir de desculpas
Sim.
ou amenizar o que é que tem, fazer, ofertar, aliás, um outro passeio gratuitamente. Isso é possível? Isso abona? Isso... minimiza, como é que
Olha,
se vê
a
isso?
Gente poderia pensar em minimizar, de repente, um dano moral, né? Assim,
entendi.
Porque você tentou reparar aquilo, teve boa fé e tudo, mas se de toda forma foi pago um serviço mais caro e foi recebido um serviço mais barato,
entendi.
Né? Aí é o cliente que tem que escolher se ele vai aceitar a substituição ou se ele quer ressarcimento.
Entendi,
uma compensação.
Entendi. E essa questão é muito séria, porque eu também já vi uma situação, eu indiquei um hotel e o pessoal foi para o hotel e eu não tive responsabilidade sobre
essa
indicação, foi apenas uma conversa, não foi uma indicação profissional,
sim,
foi uma
sim.
conversa, né? E aí o pessoal pergunta, ah, a gente está pensando em ir para determinado destino, e qual hotel a gente... Olha, tem um hotel tal que é muito bom. E o pessoal marcou esse hotel, só que o hotel não avisou que nesse período a piscina iria estar interditada. O pessoal foi, a piscina estava interditada, o hotel teve, inclusive depois o pessoal, só para visualizar para o ouvinte, de que muitas vezes o fato da empresa não comunicar e deixar ao cliente escolher se ele quer ou não quer ir daquela forma, porque o hotel estava lá. Sim. A área de lazer estava lá, né? Todo o serviço do hotel estava lá. Porém, a piscina estava interditada. Uhum. Então, o que aconteceu é que o hotel não comunicou. Nesse caso, os clientes colocaram o hotel na justiça, vou chamar dessa forma, até porque eu não sei o termo específico.
É isso mesmo.
Né? Acionou a justiça. E o hotel teve que pagar um outro retorno dessas pessoas num outro período. Quer dizer, eu fiquei imaginando, eu disse, meu Deus, o prejuízo do hotel. Claro, um hotel, a gente está falando de uma empresa grande, né? Mas assim, teve que pagar a passagem aérea, outro...
Sim.
Poderia ter evitado esse problema. Então, muitas empresas, elas podem indicar isso no início do passeio da viagem ou constar no contrato alguma coisa desse tipo?
Constar no contrato que haverá alteração?
É, ou que pode haver alteração.
É, mas assim, por exemplo, se é algo que, como a gente até conversou aquele dia, eu vou visitar o Jalapão. E aí, no dia tá chovendo, não vai ter piscininha azul para eu acompanhar. Ok, né? Isso não depende do hotel.
Ah.
Mas o hotel, se eu tô falando das acomodações, então eu tô dizendo, tem ar-condicionado no quarto.
Sim.
E eu chego lá, é um ventilador, ele tem que dar um jeito, né? Ou me ressarcir do valor que foi pago a mais, ou me dar uma opção de um outro quarto com ar-condicionado. Aí, no caso da piscina, não tinha como construir outra piscina. Então,
sim,
eles tinham que avisar. Mesmo que isso conste como... A gente vai considerar que é uma cláusula eventualmente abusiva. Depende do local para que piscina, né? Então, assim, tô indo para o Ceará passear, quero um hotel com piscina. Agora... Tô vindo para a Conquista, né? No inverno, para o festival de inverno, e eu quero piscina, e a gente pode, né, ter uma...
Até porque a piscina pode ser ou não o objetivo principal.
O objetivo, exato.
É,
né? Então, assim, se a piscina, se eu estou num resort, a piscina é parte do pacote,
sim,
né? Eu estou indo para aquele lugar,
claro,
pensando naquilo.
Isso.
Agora, uma pessoa que vem para a Conquista, eu acho que dificilmente vem para tomar um banho de piscina.
São casos e casos, né? É, um caso que a gente vê muito, muito comum... Doutora, é a questão do extravio de bagagens,
sim,
em aeroportos, né? Até o ano passado mesmo a gente fez uma viagem e um dos nossos colegas, a bagagem dele extraviou, né?
Eu pensei nisso quando eu fiz o seguro, viu?
Não, e deixa de falar.
Porque eu percebi que o meu voo tinha conexão. Aí eu fiquei preocupada, disse, vai que nessa conexão.
Exatamente, mesmo. É, a gente estava indo para Salvador e aí, em um momento lá, né, do embarque, aqui em Conquista ainda, as empresas oferecem, né, para despachar a bagagem de mão no avião. Eu segurei a minha, que eu já fico com medo, né? Mas o meu colega, inclusive meu chefe, Fábio Sena, pegou e despachou. Aí Guilherme tava com a gente, Guilherme falou, se eu fosse você, não tinha despachado. Mas foi dito e certo, foi tiro certo.
Boca de praga.
Guilherme tá aqui, viu? Bom, aí o que aconteceu? Chegando em Salvador, né, não achou a mala. E aí foi aquele transtorno. Ou seja, ficamos três ou quatro dias em Salvador. Ele só foi conseguir a mala dele no último dia.
Meu Deus, todo foi.
Foi, porque ele tem parentes lá e tal. Ele conseguiu se virar lá. Mas foi horrível.
Isso tem quanto tempo, André?
Foi o ano passado.
Recente, então.
Foi em abril, acho que foi passado.
Uhum.
Tem um ano.
Uhum.
E aí, ele também não acionou a justiça, não tomou nenhuma providência contra a empresa aérea. Mas, assim, foi um transtorno.
Sim, sim.
Né? Até porque ele não ia despachar, era uma bagagem de mão, ele não tinha obrigação. Ele só atendeu uma solicitação, que foi, né, no alto-falante e tal. Mas e aí, ele ainda tem direito
Tem. O prazo para discussão de questões, por exemplo, de passagem, a gente vai 2 anos, né? Mas do que ele pretende discutir nesse caso, ele tem até um prazo de 5 anos para questionar para eventuais indenizações. Vou te dar o dele sempre fala, ele não teve maiores transtornos e tudo mais. Mas imagina, por exemplo, que nessa bagagem tivesse o notebook dele. Né?
É. E que ele fosse apresentar um trabalho.
E é uma viagem a trabalho.
Exatamente.
Não teve transtorno, isso eu estou avaliando.
É. Ele deve ter ficado.
Pra você não teve, né?
Que a sua mala chegou até tudo certo.
Minha mala estava na minha mão.
É, mas imagina, por exemplo, que uma pessoa está indo para um casamento. E ali está a roupa, né? Não só a bagagem de mão, mas está ali na bagagem toda a indumentária do casamento, né? Ou, eu até estava acompanhando uma blogueira, não sei se chama ainda assim, não, influencer, que ela viajou para a França passear com amigos e a bagagem de todos eles extraviou e eles iam ficar 15 dias, né? Ali. Um momento que estava frio, e aí, cadê? Tinha que comprar roupa, compraram assim, duas roupas e ficaram revezando. A bagagem chegou no último dia, né? Porque aí a gente vai pensar em prazos, gente, né? As companhias, elas vão abusar dos prazos. Em voos, a gente vai ter. A companhia tem 7 dias para te devolver a tua bagagem.
7 dias?
Internacionais, ele tem até dias para te devolver a tua bagagem.
Meu,
né?
Deus do céu.
Mas aí, o que o consumidor pode fazer em situações desse tipo? Você vai. O que comprar, então precisa comprar uma cueca, uma calcinha, pelo menos, né?
Sim.
Um casaco, se for para um lugar de frio, né? A roupa que comprar, pegar nota de tudo isso certinho, né? Guardar essa nota, indicando ali os dias, para depois pedir o ressarcimento dessas questões. E aí tem uma conhecida minha, que ela faz o seguinte: toda vez que ela vai viajar e precisar despachar a mala, ela vai montando a mala e filmando para indicar exatamente o que está dentro dessa mala, né? Porque ainda tem isso. Se sumir a mala, sumiu, não teve jeito, você precisa saber o que é que tinha dentro dessa mala para que você peça um ressarcimento de um valor de danos materiais. E aí eu nem estou falando de dano moral,
sim,
né? Então, imagina que é uma pessoa que use roupas de marca, né? Que tenha,
sim,
coisas caras aí. Ou que tenha um valor sentimental muito específico,
sim,
né? Então,
sim,
ela precisa dizer uma média de custava o conteúdo dessa mala.
Isso,
né?
É possível. Isso.
Além disso, o dano moral. E aí o dano moral tende a ser automático, né? Então, extraviou a bagagem, claro. Você extraviou e ficou um dia sem, o juiz vai ponderar um dano moral menor. Agora, extraviou e você passou a viagem toda sem, ou a mala sumiu, foi embora, você nunca mais vai ver as coisas, né? Para quem é apegado, por exemplo, com alguma roupa e nunca mais você vê,
dano,
aí já
era. O dano material é se a não voltar mais, né?
O dano material é tudo a que você perdeu ou gastou por conta desse infortúnio.
Ah, então, por exemplo, se a mala voltar 7 dias...
E você teve que comprar as roupas, você paga esse valor, né? Você vai cobrar o autor.
Entendi, entendi.
Agora, muita gente não sabe...
Fora o dano moral, né?
Fora o que aí é pelo tranco que você
entendi,
teve que pagar.
Muita gente não sabe dessas informações, Luiz, não entram, né, na justiça, como a gente fala, porque não conhecem, né, os direitos, mas também outras porque não querem se dispor a acionar,
sim,
a justiça, a contratar um advogado e entrar naquela... morosidade que a gente sabe que é a justiça, né?
Sim.
Qual o conselho que a senhora dá em relação a isso, doutora?
Eu acho que a coisa que o consumidor pode fazer é, tá diante de uma situação dessa, a gente tem meios hoje, né, administrativos para lidar com essas questões. Tem o PROCON, né? Mas tem hoje, só que o PROCON você precisa ir até lá, se deslocar e tudo, então às vezes a pessoa também não está afim de ter esse trabalho.
Uhum.
Mas tem um site do governo federal que é o consumidor.gov. Tá? No consumidor.gov você abre a reclamação e a empresa que esteja cadastrada ali, obviamente, né, e essas grandes empresas geralmente estão, ela tem 10 dias para responder à sua reclamação. Tá? No consumidor.gov, assim como no PROCON, a gente não pode pedir indenização por dano moral, né? A gente pode pedir pagamento de valores gastos, que é equivalente aí ao dano material, mas não. Mas se eu quero só reaver o valor investido, né, nesse problema, então aí eu posso ir buscar o consumidor.gov, você não precisa de advogado, faz pelo site, até pelo celular,
esse
tranquilamente.
Consumidor.gov é tipo, fazendo uma comparação, tipo a ANAC, que você faz uma reclamação na área de...
É mais ou menos.
É porque eu vejo assim, a ANAC funciona...
Porque a ANAC é a agência reguladora, né? A ANAC, a ANEL, todas elas, né? Elas estão ligadas diretamente ao governo federal, então elas têm uma força, assim como a ANS, né? Para planos de saúde, elas têm uma força de imposição de decisões.
Não tem tanta imposição como essas outras.
Não, mas as empresas no consumidor.gov, elas passam a ser avaliadas, né? Reclame aqui. Só que é um reclame aqui estatal, digamos assim.
Né?
E, assim, o que mostra se aqui a resolução das demandas no consumidor.gov chega a 83%.
E é uma coisa que é muito cara no turismo, a imagem, né?
Exato.
No
exato.
Turismo, a imagem é uma coisa que pesa muito. Porque as pessoas, infelizmente, as pessoas passam por situações de enganação, né? Agências, inclusive de golpes, agências que vendem destinos e que terminam não executando.
Pessoas na verdade, pagam... falsas agências, podemos dizer assim, né?
Ô, André, eu não digo nem que são falsas agências. Às vezes já aconteceu isso com agências conceituadas de grande porte.
Nossa.
E que por motivos, até eu acho que questão de gestão.
É, às vezes uma desorganização, né?
É com turismo internacional, que recebe em real e paga em dólar. Então, tem essa do mercado internacional que a gente vê, por exemplo, vou dar um exemplo, muitos consumidores lembram da 1, 2, 3 milhas, né? E outras. Tanto é que os consumidores ficam desconfiados com as que existem, né? Viaje bem, decolar, outras mais. Eu compro por essas empresas também. Eu fico pensando atento. Essa empresa vai aguentar, correta, né? Porque a gente já viu vários casos dentro do turismo de grandes empresas, não intencionalmente, mas acontecer um problema sério, a empresa não poder mais cumprir, honrar com o que o consumidor estava pagando ou que já tinha pago. O consumidor tem que entrar na justiça.
E daí a importância de estar sempre guardando essas provas, como a gente fala, né?
Sim.
E aí, no caso, a gente tem os contratos, os comprovantes, as mensagens que são trocadas, os vouchers, né? Os anúncios. Tudo isso pode servir de prova, né, doutora?
Sim, sim.
Em eventuais conflitos.
Exatamente. Então, assim, tudo que o consumidor tiver de documentação, e quando a gente fala documentação, não é só o contrato. Foto é um documento, vídeo é um documento. Então, imagine, por exemplo, que você foi para um hotel. Eu cheguei em um hotel uma vez e não tinha condições de ficar no quarto, porque o quarto era todo mofado. Né?
Já passei por isso.
Assim, era uma coisa
bom.
Insuportável, assim, as paredes todas mofadas, de passar o dedo e sair aquele verdinho, né?
Não, eu não tava então, tanto assim, não.
Foi uma coisa assim, no dia eles me mudaram.
Sim.
Mas imagine que, por exemplo, eles não me mudassem de quarto, né? E a gente eu tava numa cidade que estava tendo um evento, não tinha mais vaga em hotel nenhum. Então, nem que eles quisessem me botar para outro hotel, ou que eu decidisse ir para outro hotel, eu não ia conseguir.
Isso, né? Pode acontecer aqui em Vitória da Conquista. Por
Sim.
quê? Porque eu já conversei sobre isso anteriormente, já conversamos sobre isso, eu estava numa reunião ontem, turismo, e muitos já perceberam que a capacidade hoteleira de Vitória da Conquista está limitada.
Sim, sim.
Né? Para grandes eventos, para... questão que a gente vai discutir futuramente aqui, o pessoal pensa, tem que montar um centro de convenção em Vitória da Conquista. Concordo. Mas e aí, quando vier os grandes eventos, vai ter como acomodar essas pessoas?
O pessoal vai dormir aonde, né?
Não, e os grandes eventos, às vezes, não vêm. Mesmo você tendo um centro de convenções excelente, porque eles sabem que não vai atender a demanda para ficar hospedado. São alguns gargalos que a gente tem que começar a pensar e discutir aqui, Vitória da Conquista. Mas vamos voltar para o que você estava falando. Diga.
Bom, aí, de todas essas questões, além do consumidor.gov, né? Porque qual é a lógica dele? Funciona como o Airbnb, que eu vou ter avaliações.
Sim.
Né? Então, eu vou contratar aquela casa, aquele apartamento, se a avaliação for boa. Então, eu vou olhar para o consumidor.gov ou para o Reclame Aqui, vou verificar se essa empresa está bacana.
Investigar.
Né? Isso,
uma forma
isso
também de evitar golpes, né?
Exato.
Cair em golpes.
A gente, como consumidor, precisa também criar as nossas precauções, né? E especialmente no mundo da internet hoje, que tá golpe de tudo, né?
É,
não
exatamente.
Tem nem limite. Agora, assim, Tayane, não, consumidor.gov, tive transtornos e eu quero um ressarcimento. Aí a gente tem a opção de ir pela justiça, né? E aí, você fala, mas eu vou contratar um advogado e a minha mala... né? É um dano de R$900 e o advogado me cobrou um salário, por exemplo, né? Não compensa. Uhum. Em causas de até 20 salários mínimos, o consumidor pode buscar os juizados especiais, inclusive aqui em Conquista, através do SAC. Né? Eles têm um atendimento ao consumidor no SAC, que você vai chegar lá, o pessoal vai escutar a sua história e fazer o processo e dar a entrada. Né? Então,
e
você
funciona,
pode ir, funciona
que
super
é
bem.
Pequenas causas, né?
Que é o antigo Pequenas Causas. Hoje a gente chama juizados especiais cíveis.
Funciona.
Inclusive com a possibilidade das audiências acontecerem todas online, né? Então, tranquilo, dá para fazer por esse caminho. Uhum. Até 20 salários a gente pode ir desacompanhado de advogado. Agora, entre 20 e 40, que é o teto dos juizados, aí você precisa de um acompanhamento de advogado. E passando dos 40, aí tem que ser com advogado e não cabe mais nos juizados, tem que ser via justiça comum, aí naquele processo um pouco mais demorado. Mas tenho aqui coisas boas a falar dos juizados, né? A gente tende a resolver coisas assim, né? Tem sentença que sai em 6 meses, que para o judiciário é um período relativamente...
Não, é porque aumentou essa solução que deram muitos anos atrás para essas causas menores. Sim. Foi excelente. Eu já tive a oportunidade, não foi recente, foi há muitos anos atrás, mas funcionou muito e realmente do ponto de vista judiciário foi rápido. Agora, com o aumento crescente da demanda, infelizmente tá se tornando um pouco, mas mesmo assim... Vale a pena, viu? E as pessoas têm que reconhecer a questão de ir para lá. Isso já há muitos anos que a gente não pode mais pensar dessa forma. Sim. A gente tem que fazer a queixa, mesmo que demore.
Até porque senão as coisas vão questão.
Exatamente, né? É um princípio, né? Se eu não reclamo, vai ter quem faça. Enfim.
Agora, doutora, a gente está falando aí, né? De checar a avaliação dos lugares. Ver com outras pessoas que já tiveram aquela experiência, são os cuidados que o consumidor deve ter. Uhum. Outro cuidado que a gente poderia apontar seria a leitura do contrato, que quase ninguém lê, né?
A gente tem... Eu sou professora de Direito, né? Numa universidade privada. E aí eu sempre... Primeira aula, eu sempre pergunto para meus alunos, lê o contrato? E assim, não tem um que levanta a mão. Nem, imagina, tá, né, fazendo direito, ninguém sabe o que é que acontece no contrato deles. A gente, né, o brasileiro tem um costume realmente de não acompanhar contratos, não avaliar contratos, né? A gente entra num site, aparece assim, aceitar cookies. Não sei nem se são os cookies e já aceitei.
Verdade.
Né? A gente não está preocupado com isso. Então, assim, no mínimo, né, ler o básico do contrato, principalmente quando a gente está contratando serviços de alto valor, né? Então, viagens internacionais, ter tudo direitinho mesmo, o que está coberto, o que, que não está coberto, né? O que, que é ofertado, um asteriscozinho que vai lá embaixo dizer o que, que pode ou não acontecer.
Opcional, né? Às vezes tem uma refeição que é opcional e o passageiro acha que está incluso.
Exatamente.
E vice-versa, né? Que está incluso, ele, enfim.
E eu acho que o melhor é o conhecimento dos seus direitos, né? Você falou assim, no juizado está aumentando o número de demandas. Mas eu acho que também, como consumidores, né, nós estamos começando a entender dos nossos direitos.
Isso é bom.
E aí, assim, não há com dúvida, tem internet, mas também é obrigatório hoje que todo instrumento comercial tenha uma cópia do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, é uma legislação feita com uma linguagem mais tranquila, né? Exatamente para ser mais o consumidor consiga entender sem o auxílio de um profissional. E tem internet hoje, né? Que todo mundo tem acesso à internet e tem como a gente entender, né, aquilo que cabe, né? Porque até que você acione a justiça, isso vai demorar um pouquinho, né?
A prevenção, naquele momento,
o que a gente pode fazer? O reconhecimento dos direitos é o que melhor ajuda o consumidor, né? Eu acho que essa é a principal questão. Vai fazer uma viagem, tem certas... por exemplo, vai pegar o avião, se atrasar, quais são os meus direitos? Né? Reclamar, quais são os meus direitos? Vai lá, bate no balcão e fala assim, cadê meu voucher do meu lanche? Cadê a senha da internet?
Entendi.
Né? Que são coisas que, por exemplo, as empresas aéreas têm que fornecer. Uhum. Né? Então, se eu não sei disso, eu vou ficar sentadinho e vou gastar meu dinheiro ali no... Né? Comprar aquele café de no aeroporto e não vou saber que eu tenho direitos,
verdade,
né?
Agora, doutora, empresas sérias do turismo, né? Trabalhar de forma transparente fortalece a credibilidade. Com credibilidade, mais indicações, mais estrelinhas, né? Como a gente fala, aquela empresa vai ter. E também aumenta a confiança do cliente, né? Então, fala um pouquinho sobre também a importância dessa formalização das empresas, dos serviços turísticos, né? Os contratos, ter contrato, ter os comprovantes, ofertar tudo isso, né? Mandar mensagens para esses clientes. Como tudo isso serve para que aquele vínculo, né, com a empresa se fortaleça?
Foi uma coisa até que a gente conversou lá no dia no Senac, né, com o pessoal que estava no curso de turismo. Eu acho que o combinado não sai caro, né?
Verdade.
O contrato verbal, ele é um contrato válido. Então, se eu faço um acordo aqui com o Luiz, isso está valendo. Tá? Mas é claro que, como é que, eventualmente, tendo um problema lá na frente, uma discussão, né, ou uma confusão porque eu, consumidor, entendi diferente daquilo que o Luiz tinha me explicado. Pode acontecer, né? Uhum. Um mal entendido. A gente tem que ter uma prova mais segura para isso, né? Porque senão fica a palavra de um contra o outro.
Exatamente.
E numa relação de consumo, né, há uma tendência de que o consumidor seja um sujeito hipervulnerável, né, mais vulnerável. Então, o judiciário vai olhar para ele como um sujeito mais vulnerável dentro dessa relação. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer, né, enquanto empresa para contornar essas questões? Né? Eu sei que, às vezes, o contrato, o papelzão, né, do contrato, assusta. Então, no mínimo, aquela mensagem por escrito e não por áudio, rap, dizendo, por exemplo, um guia de turismo, que horas a gente vai, que horas a gente volta, qual é o tamanho do percurso. Eu até no dia contei umas histórias que eu passei na Chapada.
Verdade.
Que eu fui pega nos golpes terríveis.
Pois é.
É, eu fui fazer a fumacinha e me falaram que era rapidinho.
E, assim, um mau guia, viu? Um mau guia. Porque tinha aluno dentro da sala que disse assim, o quê? Falaram isso pra você?
Fiquei tranquilo. Fácil. É. Saí seis, voltei 6 da tarde.
Arrebentada.
Nossa, eu tô até hoje cansada.
É uma trilha pesada, viu? É lindo o local.
E é importante essa orientação do guia, né? Porque a pessoa vai avaliar. Não, eu tenho condições, isso, eu vou. Ou isso. Não, vou me preparar e da próxima vez
até,
eu vou.
Até pra guia, saber o que, é que você vai levar. Se é, você vai levar comida, você vai levar água.
Exatamente.
Né?
Eu acho que antecede ao guia. Na própria passeio, se for pela agência, porque sim, assim você pode comprar com guia o passeio ou você pode comprar pela agência, né? Então, é papel de um bom agente de viagem, é papel de um bom guia questionar. Você tem experiência? Você já fez algum passeio?
O calçado, você tá dizendo, né?
Nesse sentido? É. Você já fez alguma trilha? Então esclarecer, porque aí vai da escolha da pessoa. Ela sabe que ela vai ciente ou não. Quem fez essa trilha há um ano passado, retrasado, foi seu Antônio, aquele idoso que esteve aqui.
Sim, sim, sim.
Lembra seu Antônio? Sim. Pois é, ele disse, moça, é perrengue, viu? E olha que seu Antônio é habituado a caminhar. Mas uma coisa é você ter hábito de caminhar, ele anda muitos quilômetros. E outra coisa é o tipo de trilha, sim, porque a fumacinha você... É o tempo todo
escalada, né?
Como
porque às vezes no afã de vender aquele pacote, né? A pessoa quer fazer você ir de qualquer forma.
Você foi boazinha, viu? Afã não, interesse mesmo.
Mas assim, existem trilhas de todos os níveis para todas as pessoas, sim, na, sim, Chapada.
Sim, sim.
Né? Então, ele pode oferecer algo, né, que substitua aquela que tão bonita quanto.
Exatamente.
Então, né, não precisa fazer o cliente cair na situação dessa.
Pois é,
né?
Isso é um mau profissional, eu vejo por esse lado.
Por exemplo, eu não sabia quando eu fui qual era a distância. Né? Se eu soubesse, eu tinha cancelado o pacote.
Não é nem só a distância, né? Porque às vezes a distância não é tão grande, mas a dificuldade é muito grande. Tem trilha que é muito distante, mas é plana, é tranquila. E tem trilha
que... mas eu acho que a fumacinha tem os dois problemas, né? Distância aí e perrengue. Então,
certeza.
Pela distância, eu já não iria. Ele olhou pra mim e falou assim, não, você aguenta, né? Mas, por exemplo, eu não tinha uma conversa com ele no WhatsApp...
Uhum.
Que dissesse qual era a distância, qual era o grau de dificuldade, o que, que eu precisaria levar de alimentação, de água. A água, por exemplo, pouco, mas por sorte tinha alguns lugares no meio do caminho. Tinha água potável, dava pra gente abastecer. Mas e se não tivesse, né? Eu ficar morrendo de sede.
Eu tô com uma curiosidade aqui. Você acionou ele na justiça? Não.
Eu fiquei tão cansada que nem isso.
Pois
é. Energia.
Mas caberia aí, caso você quisesse?
Caberia, porque, por exemplo, eu fiquei machucada. No outro dia eu não consegui fazer mais nada.
Você poderia, por exemplo, se fosse um cliente que quisesse acionar, ele poderia acionar.
Sim. Se eu tivesse a prova, né, de que...
É isso que você falou anteriormente,
exato,
né? Uma conversa, um diálogo. As duas não provaram, não. Mas os hematomas, sim, né?
Agora, muito doutora, bem. Caminhar aqui pro final do programa, né? Trazendo para a Vitória da Conquista.
Sim.
Como essa proteção pode fortalecer o nosso turismo regional receptivo?
Olha, eu acho que, né, Conquista tem um potencial, inclusive, de receptivo bom. Né? A gente está tendo a criação de eventos grandiosos, né? Já, obviamente, Festival de Inverno, que eu acho que é algo sem igual, né, no estado. Uhum. Nosso samba está começando a tomar, né, uma força grande. E aí o que eu acho que tem que acontecer é que empresas em Vitória da Conquista, seja hotel, seja restaurante, né, tudo que vai ofertar serviços nesse período, eu acho que a gente precisa se preparar e deixar muito claro ao consumidor aquilo que vai ser ofertado e como vai ser ofertado. Né? Então, por exemplo, a gente muitas vezes vai para restaurantes e a gente não sabe exatamente quanto é que vai pagar, essa coisa de, uhum, né, de não ter o valor, uhum, exato, ou de mudar o valor da conta, vem, né? Todas essas são questões que a gente precisa que o visitante, né, venha sempre.
Claro.
Pra, então, é mais uma vez, né, o combinado, a boa-fé na relação entre o consumidor, o turista, né, e quem recebe esse turista, eu acho que é a melhor pedida.
Eu uso muito uma frase, aliás, não sou eu que uso, é o turismo. Explore o turismo e não o turista.
Sim,
né?
Porque certeza.
A gente precisa entender que a cadeia é produtiva, mas a gente precisa explorar a atividade em si. Então, a viagem que eu fiz o mês passado, eu fiquei assim, bem impressionado. Eu já tenho passado por isso. Mas assim, até uma foto que você tira lá numa falésia, daqui a pouco chega o cara com a jangadinha, com a vela da jangadinha com sua foto. Aí você diz, eu vou ter que levar. Então assim, é uma exploração assertiva, porque o cara não está te forçando a comprar. Você não é obrigado a comprar. E o cara, na hora que tirou a foto, ele diz, vou tirar uma foto aqui, depois vou fazer uma surpresa. Eu disse, beleza. Né? Aí tem gente que fica desconfiado, feita a questão das baianas lá em Salvador, né? Que algumas são corretas e outras nem tanto, porque às vezes deixa tirar a foto, depois te força a pagar. Mas sim, assim, é você explorar o passeio como um todo do visitante, né? Oferecer para ele coisas que são cabíveis e que são, digamos, coerentes com o que ele está fazendo, mas você não está forçando ele além do que ele pode fazer. Você está explorando o ambiente, o passeio, a atividade como um todo.
E também ter a consciência, Luiz, acho que é um recado que a gente pode deixar aqui, né? Para o setor, e a doutora Tayane pode completar, que não é o que importa não é ganhar tudo de uma vez só, mas fazer com que aquele turista volte e que ele indique, né, o boca a boca, como a gente fala, exato, indique para outras pessoas tanto os serviços quanto, né, o comércio. Então, eu acho que a dica maior seria essa, né? Conquistar o cliente, né? Ganhar o cliente.
Né? Eu ouvi uma profissional falando que é mais caro, e não estou falando só do ponto de vista financeiro, estou falando do ponto de vista de você empreender a atividade, você fidelizar do que você conquistar.
Fidelizar.
Então, conquistar, gente, a gente num sorriso, num bom atendimento, a gente conquista.
Sim.
Mas fidelizar é um trabalho contínuo. Então, é isso que a gente pretende fazer aqui em Conquista com turismo, né? Fazer com que o visitante venha, conheça, fique e que ele retorne, até porque a gente tem uma intenção de aumentar a permanência desse visitante aqui. Porque a gente, sim, sabe que hoje em dia, embora Vitória Conquista esteja dentro do mapa do turismo brasileiro como uma cidade turística,
se você for entrar...
Se você for olhar o mapa do turismo brasileiro, Vitória da Conquista está como uma cidade turística, não é um apoio, uma cidade como outras menores. Então a gente está num patamar alto. Mas o visitante que vem para cá, a gente entende que o destino é Vitória da Conquista.
Sim.
Muitas vezes ele é um local de passagem. Mas a gente quer mudar essa fazer também que ele fique aqui, porque aqui também tem atrativos significativos e podem ser desenvolvidos. Mas aí é um trabalho a médio e longo prazo.
Muito bem, então a gente conversou com a doutora Tayane Dutra, ela é advogada, conversamos sobre o Código do Consumidor para Turismo, para o turismo, voltado para o turismo, não é isso, Luiz? Eu quero agradecer, doutora, por sua participação aqui com a gente. O papo renderia muito mais se não fosse o horário, né, Luiz? Mas foi muito bom, muito obrigada, viu?
Eu que agradeço.
Muito
boa
disposição. Bem. Obrigado, Tayane, por ter vindo. É sempre bom a gente esclarecer. Sempre que precisar, estamos aqui de portas abertas, né, Andréa? Eu falo até em nome da rádio, sim, mas é isso. Porque aqui é uma rádio que divulga o que a população comenta, o que as pessoas falam e o que é de interessante para a nossa cidade.
E é importante deixar também a rede social da doutora, porque caso alguém tenha alguma dúvida que a gente não sanou aqui, né, doutora?
Pronto, eu vou deixar meu e-mail, é Tayane, com TH, D, LC, que é Dutra Luiz Costa, @gmail.com.
Pronto. Tayane com TH.
DLC@gmail.com.
Pronto, tá aí. Então, quem precisar acionar a doutora, seja para, né, resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, ela tá aí à disposição. Luiz.
Bom, papo rendeu, foi ótimo, esclarecimento, né? E nós estamos aqui. Semana que vem tem mais um Conquista Tu, né? Eu não vou anunciar, eu não estou mais anunciando, porque além de empresa, às vezes a gente tem que mudar a pauta, né? Isso, André?
É verdade,
André,
às vezes acontece algum imprevisto.
Acontece com quem a gente convidou, então a gente prefere não estar anunciando.
Não vamos fazer propaganda enganosa.
Exatamente, muito bem, foi providencial essa. Você justificou da maneira certa. Mas semana que vem, gente, o tema vai ser muito, muito, muito interessante, inclusive de algumas coisas que já acontecem aqui em Vitória da Conquista, em outras cidades aqui da região e do país.
Muito bem, então a gente deixa aí você com essa reflexão, né? Conhecer seus direitos para viajar com mais segurança e tranquilidade. Fica por aqui e na semana que vem a gente volta com mais. Lembrando que daqui a pouquinho tem o jornalismo da Rádio Câmara, o Fala Conquista, ao meio-dia, com Samara Dias e Guilherme Barbosa. Continue na sintonia 90.3 FM. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.
Rádio Câmara, a voz, a casa do povo.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora... não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.609 atendimentos ocasionados por acidentes com motorista. Alguns de com vítimas. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória.
Mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. De coisa pra fazer, isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada para construir, desafios que vêm pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim, Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.